Em nome de Deus, do povo do Rio Novo, declaro aberta a sessão da Câmara Municipal de Rio Novo. Boa noite, nobres colegas, funcionários, presentes. Essa reunião foi marcada para audiência pública solicitada pelo secretário de Saúde, Guilherme Nogueira. Só vamos colocar aqui em discussão e votação as atas que ficaram pendentes. Eu solicito a dispensa da leitura das atas por todos os vereadores já ter as mesmas em suas mesas. Em discussão, ata da Câmara Municipal de Rio Novo, 1410/401/2018. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Em discussão, ata da Câmara Municipal número 1402/2018. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Em discussão, ata número da Câmara Municipal de Rio Novo número 1403/2018. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Eu quero avisar os nobres colegas que nós teremos que fazer uma convocação para o projeto de lei número 011/2018 e o projeto de lei que veio da prefeitura número 012/2018. Ainda estou querendo marcar para quinta-feira. Algum vereador tem alguma objeção? Então, agora passamos a palavra para o secretário de Saúde, Guilherme Nogueira.
Alô?
Horário normal, 7 horas, vereador.
Alô, boa noite a todos, os nobres vereadores, funcionários da casa, todos presentes aqui hoje. Primeiramente, gostaria de agradecer a disponibilidade de todos vocês, vereador João, vereador presidente Eduardo, vereadora Dulce, vereador Jordão, vereador Pedrinho, que comparece aqui nesse momento hoje, onde que a Secretaria Municipal de Saúde, em cumprimento à Lei 141 de 2012, vem aqui nessa Casa Legislativa da ciência do relatório detalhado quadrimestre anterior, o RDQA, com gastos do setor de saúde. Os recursos que vêm sendo transferidos fundo a fundo. Então, quadrimestralmente, a gente tem essa prestação de conta. Ele é anexado ao sistema que chama SARG-SUS, que, por sua vez, ele filtra os dados que são enviados pelo CIOPS, que é o Sistema Contábil com Gasto da Saúde. Então, ele gera esse relatório. A gente, através do sistema SARG-SUS, a gente faz as análises que têm que ser feitas e, posteriormente, a gente faz a aprovação desse relatório no Conselho Municipal de Saúde e dá ciência aqui na Casa Legislativa para que a gente possa deixar as claras tudo aquilo que acontece no setor. Então, eu acho que quando você trabalha de forma correta e cumpre com aquilo que a lei pede, eu acho que isso é muito importante. Cumpre me informar que a lei de 2012, eu fico muito satisfeito de estar aqui hoje e também fico um pouco triste porque na última legislatura de 2013 a 2016 eu não tive essa oportunidade que vocês estão tendo aqui hoje, porque não sei como não foi apresentada à Casa Legislativa em momento algum esses relatórios. Eu não sei o porquê, o motivo, mas vamos lá. Então, esse primeiro relatório que eu estou passando para vocês, ele se refere ao primeiro quadrimestre de 2017. É importante deixar registrado também, gente, que o sistema SARG-SUS passou por uma inconsistência durante o último ano. E agora, depois de várias atualizações, que ele está liberando essas inconsistências, que a gente está conseguindo gerar esses relatórios. Então, a gente vai estar passando aqui para vocês o primeiro quadrimestre de 2017, o segundo quadrimestre e o terceiro quadrimestre. Posteriormente, a gente vai estar, assim que a gente conseguir fechar o primeiro de 2018, a gente vai estar também solicitando para que a gente possa ficar em dia aí com essas documentações. De antemão, aviso a todos que o de 2018 a gente não consegue ter acesso ainda, porque o sistema de informação CIOPS, que conforme eu disse anteriormente, é o que abastece esse relatório, o site encontra-se também em manutenção desde o início do ano. Houve uma mudança esse ano, o relatório do CIOPS passa a ser bimestral, e lá no Ministério da Saúde eles estão fazendo essas adequações, então ainda não está liberado para a gente fazer esse preenchimento. Ok? Esse é o Plano Municipal de Saúde. É o que serve como base para você fazer o PPA. Tá? Depois você tem um Plano Municipal de Saúde, você faz a programação anual de saúde, que é, ou seja, dentro daquilo que você programou para o período de 4 anos, você vê o que, que está executável dentro daquele ano, você faz a PAS, que é aquilo que você tem como meta de fazer naquele ano. Não. Esse é só de 2017, tá? Eu vou passar para vocês que vou tentar ser de uma forma bem sucinta, tá, gente? Para que a gente possa falar de uma forma bem clara para todos vocês, que às vezes os números podem se confundir um pouco aí, então vamos lá. Conforme eu disse, no item 2 fala ali, montante e fonte de recursos aplicado no período, a fonte é sempre o CIOPS. É ele que faz a transmissão desses dados. Esses dados não são editáveis, vamos dizer assim. Tudo que quando você abre o orçamento, você já tem ali o que você programou e o que você executou. Então você começa a ver lá as receitas de impostos líquidos. Então é mais ou menos a previsão inicial de quanto que você previa de tirar, por exemplo, do IPTU, para gastar na saúde naquele quadrimestre, atualização e quanto verdadeiramente você gastou. Então você pode ver ali que no primeiro quadrimestre de imposto, IPTU, tinha uma previsão de 179 mil e foram receitas realizadas de 167, ou seja, foram realmente 93% daquilo que era previsto que realmente foi arrecadado. E isso a gente vai vendo das outras fontes também, como ITR, ISS, então tudo ali tem a previsão e quanto realmente as receitas foram realizadas. Vocês podem observar que tirando do IPTU, as outras receitas elas foram um pouco frustrantes no quesito de transferência, porque você pega, acho que somente o IPTU está acima da casa dos 50%, as outras estão todas abaixo de 50%, o que realmente é uma situação muito ruim, porque a gente vê que hoje a gente não tem uma perspectiva de uma receita nova dentro da saúde. A gente teve aí a PEC 241, que congelou os gastos da administração pública, e infelizmente a saúde, pelos próximos 20 anos, as receitas vão ficar congeladas também. Então, assim, a gente vê que realmente a gente precisa dessa melhoria da receita para que a gente possa ter um fluxo melhor para o atendimento das demandas. A gente vê ali que da cota parte do FPM, tinha uma previsão inicial de 6 milhões, até o quadrimestre ela foi executada em 32%, entendeu? IPVA 612 mil, o primeiro quadrimestre, que geralmente é o que se arrecada mais do IPVA, então o IPVA teve uma receita mais ou menos com 77% daquilo que estava na previsão. Tá? Aí você vê aqui outros tipos de receita, desoneração, compensações financeiras, mas também são receitas baixas, não é nada que se destaca. E aqui a gente começa a entrar nessa parte aqui, numa parte mais transferências de recursos do Sistema Único de Saúde, tá? Que são aqueles proventos, que são as, vamos dizer assim, as famosas receitas carimbadas. A gente tem 1.495.000 e a previsão, e foi arrecadado nesse período 31%, 468.000. A gente tem que também observar as receitas da fonte estadual, que Hoje a gente tem esse problema da dívida do Estado com o nosso município, com todos os municípios de Minas Gerais. Para vocês terem uma ideia, praticamente no ano de 2017, 2018, a gente trabalhou com dois entes, que foi a União e os recursos do município. O Estado deve hoje para a saúde do município de Rio Novo 1 milhão e 800 mil. Então, desde o final de 2016 até hoje, o Estado não consegue fazer os repasses regularmente. E a gente vem conseguindo manter a saúde num nível bom com essas duas compensações. A União, que não tem aumento, vamos dizer assim, dos repasses, é praticamente aquilo ali, mas que graças a Deus ainda cai certinho todo mês, e o dinheiro do município, porque realmente as ações que são vinculadas a recursos estaduais estão muito prejudicadas. Tá? Aí a gente vem aqui já na parte da despesa com saúde. Olha só, as despesas correntes, que são aquelas mais voltadas à manutenção, gasto com pessoal, tudo se enquadra em despesas correntes, como vocês podem ver ali, observar. Então, uma previsão de gastos com pessoal e encargo de 2 milhões, tá? 444 mil, até o primeiro quadrimestre, a evolução que teve, tá? Das despesas empenhadas, 2 milhões, e liquidadas, 644 mil reais, tá? Juros e encargos, e as despesas de capital, que são qual? É sempre aquelas que falam em investimentos. Então, a gente tem ali essa previsão de 402 mil da dotação inicial, a dotação atualizada foi para 293, e inversões financeiras. A gente optou, devido a essa crise que a gente está vivendo, a completa falta de funcionamento das unidades de saúde da qual a gente recebeu o município no ano de 2017, a gente optou por não fazer fortes investimentos em estrutura e colocar funcionar as estruturas que a gente tem. Então, assim, foi uma decisão acertada, colocar a estrutura para o funcionário trabalhar, colocar a estrutura para receber o paciente. Então, acho que isso é muito importante. Então, por isso que essas despesas correntes teve um foco maior do que propriamente a despesa de capital. Aqui a gente vê a despesa com saldo não computadas para fim de percentual mínimo. Vocês veem aí que praticamente todas zeradas. E aqui vem a gente já começa a entrar no percentual de aplicação em recursos de saúde, ou seja, é aquele limite constitucional de 15%, que é obrigatório se gastar com saúde. No município de Rio Novo, o Tribunal de Contas sempre pondera sua observação em seus relatórios de prestação de contas, que a gente tem uma emenda aqui à lei orgânica que obriga a gastar 18%, mas esse valor aí é impossível de se gastar devido às nossas demandas. Então, vocês podem observar que no primeiro quadrimestre fechou-se com 21,64% de gastos com recurso próprio, ou seja, o município já fechou no primeiro quadrimestre com 6% a mais do que diz a Constituição e com 4% a mais do que diz a nossa lei orgânica, tá? A gente vê aqui execução de restos a pagar, não processados, tá vendo? A gente pode observar que em 2014, 2015 houveram esses recursos, tá? E que estava processado em restos a pagar. Aqui, se houvesse algum item que não fosse computado como limite, como gasto com saúde, tá? A gente pode observar também nesse item aqui, despesa com saúde por subfunção, é uma coisa muito importante. A gente tem uma dotação inicial de 4 milhões a ser investida na atenção básica, e até o quadrimestre de receita liquidada a gente já tinha 1 milhão 104, ou seja, Foi um investimento forte que foi feito nessa área prioritária da atenção básica, que a gente, conforme eu tinha dito para vocês, a gente encontrou estrutura completamente destruída, vamos dizer assim. Tá? Aí a gente vai vendo as outras subfunções, que é o quê? Assistência hospitalar e ambulatorial, suporte profilático, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, alimentação e nutrição e outras subfunções, tá? A gente pode ver que essas são também recursos que são caracterizados também com esse percentual de receita liquidada e receita empenhada, tá? Aqui a gente tem nessa parte aqui o relatório de execução financeira por bloco de financiamento, ou seja, aqui a gente vai vendo aqui as despesas que vêm de recurso federal, por exemplo, agente comunitário de saúde, saúde da família, PAB fixo e PAB variável, lembrando sempre que o PAB variável é aquele que você depende de cumprimento de metas para receber, e o PAB fixo é aquele que vem fixo todo mês para você manter suas unidades de saúde. Então, isso aqui vai fazendo realmente aquela parte contábil. Quanto que foi programado, quanto que foi executado, quanto que a despesa foi liquidada, despesa paga. Então, esses números são bem consistentes aí na ordem contábil. Observe-se ali na segunda coluna aquele diagnóstico que eu falei para vocês. Você vê ali que a transferência fundo a fundo de origem estadual está toda ela zerada. Então, conforme eu disse para vocês, foi um empecilho que a gente teve aí na manutenção das nossas atividades. Tá? E aqui a gente vai vendo um relatório. Observa-se que uma coisa muito importante, e anota esse número aí para vocês vão vendo a evolução no item ali 2.1, despesa total com saúde por habitante. Então você vê aí que no primeiro quadrimestre houve um gasto por habitante de R$146,50. Então eu quero que vocês se atentem para isso, para quando a gente for fechar lá no terceiro quadrimestre a evolução desse número. Tá? E aqui, finalmente, 21,64, tá? O município não passou por auditorias, tá? E o final dele vai praticamente fazendo um diagnóstico, por exemplo, central de gestão de saúde, quanto que tem, se é gestão municipal, se é gestão estadual, então quantas unidades básicas de saúde que o município tem, centro de atenção psicossocial, farmácia, a nossa natureza jurídica, gerência, se municipal e privada, os estabelecimentos de saúde, aí já puxa dado do CNES, tá? Eu sempre deixei, em todos os relatórios, eu sempre deixei claro que o município assumiu a gestão dos seus prestadores em outubro de 2017, ou seja, ele passou a ser gestão plena dos seus recursos, o recurso do município não fica parado mais no estado, o recurso cai direto na nossa conta para que a gente possa desenvolver as ações. Essa ousadia do município em assumir a gestão plena trouxe um recurso novo para o município, um recurso que ficou perdido e que acabou também contribuindo para a alta demanda reprimida que a gente recebeu aqui na Secretaria de Saúde, da qual a gente pode falar mais posteriormente. Uma coisa importante aqui é produção de urgência e emergência por grupo de procedimentos. Outro dia eu fui indagado com a situação do município ter parado de... Como é que foi mesmo? A pergunta foi tão... Até a pessoa bem educada veio me perguntar que o município estava faturando pouco na média alta complexidade nos anos de 2015, 2016 e 2017. Mas é obviamente que vai estar faturando pouco, porque o hospital foi fechado, como é que vai faturar a IH se o hospital está fechado? Se em 2014 fecharam o hospital, não tem como faturar. Então fizeram esse fake news aí com o intuito de querer enganar, mas infelizmente essa daí, mais uma vez, ficou na mentira. A gente vai vendo aqui as outras produções, que vai sendo sempre colocada. Tá vendo? E a gente fecha esse relatório do primeiro quadrimestre. Tá? Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre o primeiro quadrimestre ou posso passar para o segundo? Posso passar? Aqui a gente já está no segundo quadrimestre, tá? É importante também deixar, gente, aí quando fala, às vezes fica falando assim, ah, mas aprovou, por que que apresentou agora aquilo que eu disse aqui, que o site estava inconsistente? É bom deixar registrado também na ata, que ali, no próprio relatório, ele já vem falando isso, olha, devido a problema de estabilidade no site, estamos fazendo relatório neste momento, porque fica bem registrado aquilo que o relatório fala no seu início, tá? Então aqui a gente já vai evoluindo, veja bem. Vocês notam que eu tinha falado no primeiro quadrimestre que a gente já estava com receita realizada no IPTU de 90%. Olha só como que já no segundo quadrimestre a gente já estava com a previsão inicial de 179 mil, mas na verdade já subiu para 194 mil, ou seja, a gente já tem 108% daquilo que foi programado, que foi realizado. E a gente nota que também começa a subir outros recursos, ou seja, ISS subiu, ITBI subiu, imposto de renda retido na fonte também subiu, então houve uma melhora aí nessas receitas previstas. A gente vê que os outros quadros também subiram um pouco, tá? No segundo quadrimestre de 2017, a gente recebeu um recurso estadual, na ordem de 60 mil reais, então deu uma subida aí de um recurso que estava atrasado do município, tá? A gente nota aqui também aquilo que eu já disse na outra vez, a relação das despesas correntes e das despesas de capital, tá? Nessa despesa de capital, vocês podem notar que ela evoluiu mais no segundo quadrimestre. Por que que ela evoluiu mais? Porque, na verdade, o município recebeu em caixa, tinha uma emenda parlamentar no valor de 400 mil e outra de 100 mil reais. E foi feito um orçamento para a compra de determinado número de equipamentos, então nós tínhamos que executar essa licitação. Então, para nossa surpresa, a licitação estava orçada em 500 mil reais, o município conseguiu comprar todos os equipamentos, pagando 320 mil, se eu não me engano, uma economia de 180 mil reais daquilo que a gestão anterior tinha orçado. Então, esses recursos que foram empenhados e liquidados já nesse segundo quadrimestre já começam a entrar aqui. Então, por isso que vocês já veem aí 237 mil reais que já tem aí nessas despesas de capital. A gente já nota que em relação ao limite constitucional de 15%, que já pulou mais 3% em cima daqui do primeiro quadrimestre, ou seja, já foi para 24% já no segundo quadrimestre. Vocês vão observar depois no último quanto que foi o nosso fechamento com esse gasto. Notando novamente o forte investimento na atenção básica, já no segundo quadrimestre a gente já notando que já pulou para 2.930.000, tá? Uma observação importante, devido àquela dotação inicial de 4.153.000, ela já pulou para o segundo quadrimestre, nós com essa previsão de gasto que a gente ia ter para a gente manter a estrutura funcionando, a dotação já foi atualizada para 5 milhões, tá vendo? Então já teve que fazer alguma readequação, já prevendo esses gastos que teria para manter esse serviço funcionando na sua melhor performance. Aqui a gente já vê aquele outro quadro, olha só. A gente já fechou o segundo quadrimestre com um gasto de R$371,68 por habitante na saúde. E fechando o total de 24,93% de gasto de recurso próprio na saúde, tá? 371, mais do que dobrou, né? A gente pode aí por baixo um aumento aí de uns 130%, né? Vamos dizer assim, tá? E aqui aquele mesmo fechamento aqui é sempre igual àquele que a gente vê lá atrás, tá?
Todos eles são os dados.
Ok, gente? Alguma dúvida do segundo quadrimestre? Aqui a gente então tem aí o segundo ao terceiro e último quadrimestre, tá? É, com observação, olha ali que as receitas realizadas agora sim se estabilizam, veja bem. Vamos tirando ali, o único que tava, que decepcionou a gente praticamente, a gente vê que é multas, juros de mora e outros encargos, que não foram aquilo que estava previsto, mas o resto... É, praticamente chegou a 100%, e TBI, que é muito variável, só arrecadou 98 mil dos 127 que estava previsto, e o resto ali praticamente ficou aí dentro dessa margem de erro de 10%. É, o FPM foi uma baixa considerável, porque todos sabem que é a maior fonte de receita que o município tem. Então, a gente tinha uma previsão inicial de 8 milhões 270 mil e foi realizado 7 milhões 505 mil. Então, só se cumpriu aqui 91%. Então, realmente, de todos os recursos que a gente vê aí da previsão inicial atualizada e as receitas realizadas, o que mais frustrou foi o FPM, que todo mundo sabe aí que, infelizmente, passa por essas variáveis grandes. Aqui a gente vai vendo, já no último quadrimestre, nesse último quadrimestre a gente começa a ter uma consolidação dos dados, a gente vai realmente tendo uma noção do que a gente pode melhorar, do que a gente, no próximo orçamento, a gente pode executar melhor. Então, é um relatório que dá esse norte muito legal para quem está ali na gestão, quem está na ponta, porque realmente a gente tem que sempre... trabalhar com orçamento debaixo do braço para que a gente possa conhecer nossas receitas, porque as despesas realmente são muitas. Aí a gente já nota aqui, ó, ali está um pouquinho embaçado, mas a gente já fecha o terceiro quadrimestre com um número expressivo de 26,24 de gastos com recurso próprio na saúde. Então, assim, foi um investimento realmente muito vultuoso para que a gente possa conseguir manter essa estrutura, tá? Então, fechamento aí com esses 26,24, tá? A gente nota aqui também as dotações, conforme eu disse para vocês. Aqui, olha só, conforme eu disse para vocês, nós fechamos o ano com 669,07 de gasto por cada pessoa, foi a média. Para vocês terem uma ideia, a média no Brasil é de R$541 por habitante. Então, assim, é bem considerável realmente, bem expressivo esse número que foi gasto por habitante sob responsabilidade do município, tá? Isso. É no primeiro quadrimestre 21, o segundo 24 e o terceiro 26, tá? É uma conta um pouco que ela não fecha no seguinte, porque se você for analisar o início, 21% do primeiro quadrimestre, ele pode ser até maior do que os 26 que for colocar no último quadrimestre. Por quê? Porque 21% do início do ano, quando você tem o IPVA, você tem as melhores transferências, vamos dizer assim, de recurso, então ele pode ser até volumoso do que se fosse 26% do último quadrimestre. Mas só que ali, na verdade, compila os dados, entendeu? Não foi gasto só 26% no último quadrimestre, ali ele já colocou tudo, mas muito disso se deve também a receita maior do que tem no primeiro quadrimestre. Aí depois ele faz essa compilação e gera esse resultado, tá? Então esse número aí realmente é um número expressivo, tá? É, onde a gente usa ele como, a gente fica muito satisfeito porque a gente conseguiu proporcionar uma saúde por habitante maior do que a média nacional. Então isso aí é muito legal, se aproxima até de o Distrito Federal, acho que foi o estado que mais gastou com saúde por habitante, se eu não me engano foi R$1.014 ou R$1.015. Então se você for analisar aquele número ali, considerando que o Distrito Federal é um estado com mais recursos, com a estrutura mais rica, a gente se aproxima bem desse número, tá? E aqui é aquele fechamento que a gente faz sempre, que é falando sobre a estrutura que a gente tem nas unidades. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Então, esses aí, esses são os RDQAs, que a gente faz aqui essa ciência à Casa Legislativa, tá? Agora, esses três quadrimestres, ele gera o relatório anual de gestão. Então, produz mais um documento, esse documento a gente encaminha para o Tribunal de Contas, tá? A gente já tem ele aprovado no Conselho Municipal de Saúde, e o RAG é praticamente isso, é a compilação dos três quadrimestres. Tá? Então, dessa forma, a gente fica muito satisfeito da gente estar deixando a saúde do município com suas prestações de conta todas alinhadas. Já é público e notório, todos sabem de vocês que só de origem estadual a gente pegou, assumiu o município com 23 prestações de contas atrasadas. Então, a gente teve um trabalho árduo. Eu até gostaria de deixar registrado aqui o meu agradecimento à Câmara, né, na pessoa da sua ex-presidente Dulcimar, que na época a funcionária Deia foi muito importante para que a gente pudesse colocar essas prestações de conta em dia, porque não existia pasta de um convênio separado. Por exemplo, se eu recebi R$50.000 do Estado, o certo é você ter uma pasta daquele convênio e todas as despesas que foram licitadas, pagas, executadas, você guardar ali dentro daquela pasta para facilitar o processo de prestação de conta. Então, isso não existia na estrutura administrativa do município. E o que foi feito? O Luiz Ronaldo, que é um colaborador que a gente tem aqui no município, ele fazia o levantamento dos extratos, fazia o levantamento da razão contábil, e a gente, em parceria aqui com a Câmara, a DEA fazia o levantamento no arquivo da Câmara, a gente conseguia, veja bem, procurar nota por nota fiscal, nota por nota de empenho, para que a gente pudesse lançar as prestações de conta no GEICOM, para que a gente pudesse deixar o município em dia. Então, a gente hoje tem a parte estadual toda alinhada, toda prestada contas, e a parte agora federal, com todas essas dificuldades e inconsistências do sistema, a gente consegue evoluir também muito bem. Então, o mês de julho, a gente, graças a Deus, conseguiu ter esse passo importante. Tá? O Pablo está aqui, ele diretamente é responsável aí também por essas prestações de conta. Então, assim, a gente também tem que agradecer a toda a equipe da saúde que realmente, hoje eu posso dizer assim de testemunho próprio, que a gente está aprendendo, às vezes errando, e está conseguindo levar a estrutura administrativa da saúde de uma forma muito boa. Porque se você for analisar, a gente não conta com nenhuma assessoria especializada. Então tudo aquilo que a gente produz é fruto do nosso empenho, do nosso interesse, da nossa participação. Hoje eu posso dizer a todos vocês aqui da Câmara que Rio Novo tem um secretário participante, atuante, tanto nas comissões intergestores regionais, como nas comissões intergestores bipartite em Belo Horizonte. Eu estou sempre colocando a posição do município de Rio Novo lá, sempre colocando a voz do município, defendendo os interesses do município. Eu acho que isso é muito importante. A gente passa a chegar no local e todo mundo já sabe que não adianta querer prejudicar Rio Novo, que Rio Novo vai estar lá gritando lá, entendeu? Então, isso eu acho que isso é muito importante também, tá? E se vocês me permitem, senhor presidente, eu gostaria de deixar registrado aqui também uma resposta a um requerimento que foi feito, requerimento número 97/2018, os autores Daniel Dias, Dionísio Dadal e Emanuel Aires, onde eles requer que seja encaminhada à Secretaria de Saúde para prestar esclarecimentos a respeito da diferença entre os valores para agentes comunitários de saúde referente ao corrente ano de 2018 e o ano de 2017, conforme pode ser constatado no sistema do Fundo Nacional de Saúde. Justificativa: a solicitação se faz necessária para fins de fiscalização visando responder aos questionamentos que nós, vereadores, recebemos dos munícipes. Então, eu fiz aqui uma resposta, eu achei melhor eu trazer essa resposta aqui para me mostrar do que colocar no papel, porque às vezes no papel fica uma coisa muito técnica e não dá para se ter o entendimento que se é necessário por um tema tão importante. Tá? Só abrir aqui para vocês. Então, eu coloquei aqui, resposta ao requerimento de suposta perda de recurso na atenção básica. Então, vamos lá. Vocês podem observar qual que foi a falsa contestação dos fake news que rodaram aí na internet. Que o município de Rio Novo, o responsável do secretário de saúde, estava perdendo recurso da atenção básica. Que o município perdia recurso de agente comunitário de saúde porque não havia registro de produção da atividade do mesmo. Então, olha só, eu tirei um print aqui da tela que é pública de consulta do Fundo Nacional de Saúde com as transferências que o município recebe. Então, olha só, na primeira seta amarela, eu gostaria que vocês se prestassem atenção naquela palavra bloco. Então, ali a gente tem os blocos de transferência: assistência farmacêutica, atenção básica, média e alta complexidade, vigilância e saúde. O componente, olha só, componente da assistência farmacêutica, qual que é? É o básico da assistência farmacêutica. Componente da atenção básica, o que a gente tem? A gente tem PAB variável, que é o saúde bucal, PAB variável, que é o PEMAC, PAB variável, que é o saúde da família, PAB variável, que é o agente comunitário de saúde. Então, o PAB variável, conforme eu tinha dito para vocês, é aquele que depende de você cadastrar um serviço, pleitear um serviço, ter o credenciamento daquele serviço e você manter uma produção mínima para que você possa receber. Por isso que o nome dele é PAB variável. Tá? E a gente tem ali naquela seta o recurso que caiu essa tela de novembro de 2017 de R$ 23.308,00. Que é aquilo que o município recebe para pagar os seus agentes comunitários de saúde. Hoje o município tem 22 agentes comunitários de saúde. Tá? Alguém está com o celular aí na mão que pode fazer um cálculo para mim aí? Então, 23.308 dividido por 22 vai dar o quê? 22.308, desculpa. Por 22. 1.014, que é o piso que os agentes de saúde recebem, ok? Então, a gente passa a próxima tela, mas só que o que aconteceu, gente? Dia 28 de 12 de 2017. Foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União uma portaria que trata do quê? Do financiamento e da transferência de recursos federais para as ações e serviço público. Ou seja, antes dessa portaria, conforme a gente tinha visto ali, a gente tinha seis blocos de financiamento, né? Assistência farmacêutica, atenção básica, média e alta complexidade, vigilância e saúde. A partir dessa portaria, foi mudada a forma de transferência. Eu tinha uma conta para cada um. E agora foi mudado através dessa portaria. Você tem uma conta para custeio e uma conta para investimento. O que é isso? Custeio. Todos os outros blocos, média, alta complexidade, vigilância e saúde, PAB variável, PAB, cai tudo em uma conta única. E o recurso de investimento, ou seja, se for construir unidade de saúde, se ganhar dinheiro para equipamento, cai numa outra conta, que é a conta de investimento. Então, o que aconteceu? Houve a mudança no sistema. Se vocês podem olhar ali, que já passa em 2018 até no lugar que falava bloco, já tem lá o bloco do custeio, tá? Que vai para essa conta única, e o grupo que já passa a se dividir em grupo da assistência farmacêutica, grupo da atenção básica, e a ação que já ganha um nome, o piso da atenção básica, e tem a ação detalhada. E o que, que aconteceu? Quando houve essa mudança, a forma do Ministério da Saúde entender e transmitir essa informação pública, ele passou a desmembrar. Ele colocou 2028, tá? Na transferência de agente comunitário de saúde, e observa que tem um outro item lá em cima, que é o PAB, piso da atenção básica variável. O PAB variável, que tem um valor de quanto? R$ 57.620. Tá? Então, aí que vem vamos dizer assim, não vamos colocar maldade. Não é. É porque, na verdade, gente, às vezes a pessoa até fala assim, Greg, mas você fica nervoso com isso. Não é. É porque eles não entendem mesmo. Passaram 4 anos aqui, não aprenderam, não seria. Depois de 1 ano e 6 meses, de fora queria aprender como que se tem a forma de transferência do recurso. Então, veja bem, dentro do PAB variável, que vocês podem olhar aqui, olha só, piso da atenção variável. Vocês verem a quantia de R$ 20.000 e, deixa eu ver aqui fica melhor de ver, 20.280. Então, faz favor para mim, João, soma para mim 20.280 mais 2.028. R$ 22.308, que é o teto do município de agente de saúde, tá vendo? Então, nunca o município deixou de receber os seus recursos de agente de saúde. Simplesmente por causa dessa mudança do modo de financiamento, o sistema lá do Ministério da Saúde teve esse entendimento, entendeu? E passou a passar uma parte como agente de saúde e outra parte dentro do piso da atenção variável. Aí o que vai acontecer depois que se normalizar essa situação? Vai subir novamente, o agente de saúde vai voltar para os 22.308, e a pessoa que não entende, o que vai falar? Ou voltou a transferir o recurso. Mas só que ela não vai observar que o quê? Automaticamente o PAB variável vai cair. Por quê? O complemento está dentro do PAB variável. Então, assim, nunca houve essa perda de recurso. Obviamente que eu não preciso de assessoria de R$ 75.000 por ano, como era, mas você pode ter certeza que no primeiro mês que acontecesse, eu ia observar, ia ver o que tinha acontecido, e junto com a minha equipe, a gente ia tomar as providências para que o município não pudesse ser prejudicado. Então, fica aqui registrado nessa casa esse equívoco, tá? É até um alerta também, às vezes, para os vereadores, que as portas lá da Secretaria de Saúde sempre estiveram abertas. Eu gosto dessas explanações, mas tem que ter muito cuidado com fake news. Porque o fake news, na verdade, ele quer ressuscitar um defunto. E às vezes apela para essas situações e acaba se expondo uma autoridade, um agente público, uma situação que, na verdade, a gente comprovadamente não existe, tá? Não, tem sim, é o que eu falei. Agora, nessa mudança que está tendo, automaticamente o Ministério da Saúde está começando a readequar, fazer uma análise município. Então, assim, provavelmente, pode ser mês que vem ou no outro, pode voltar a vir na rubrica inteira, agente comunitário de saúde, os 22 mil, mas só com essa observação. Porque a pessoa, quando for maldosa, ela vai colocar lá, viu, ela? Voltou a vir o dinheiro, 22 mil, o município perdeu 100 e tantos mil, agora voltou. Mas não vai se atentar o quê? Que não vai vir mais os 57 mil do PAB variável. Automaticamente vai cair para 37 mil, vai descontar R$ 20.000, tá? E ali dentro daquela opção, quando você destrincha o PAB variável, você vê ali que tem ali essa diferença que está vindo dos agentes, tá? A gente, eu coloquei aqui também, dentro dessa receita, como eu falei para vocês, que a gente não tem recurso novo, entendeu? Então a gente teve que ser criativo para que a gente pudesse se atentar para situações do município, tá? Uma observação interessante, olha só, gente, quando a gente fala em gostar do município, em correr atrás das melhorias para o município, olha só o recurso que foi empenhado e pago na administração 2013-2016, 4 anos. Esses dados são do Fundo Nacional de Saúde, tá, gente? Em 4 anos, vamos ver aqui. Em 4 anos, 2013, 2016, foi empenhado e pago para o município R$1.177.000. Tá vendo? Em 4 anos. Em 2017 e 2020, a administração já tem 1 ano e 6 meses empenhados e pagos de recurso federal R$1.243.000. Olha só que dado impressionante e que a gente tem orgulho de mostrar para vocês. Ou seja, em 1 ano e 6 meses, a administração já teve mais competência para captar recursos do que em 4 anos. E olha só, se você for colocar uma média dessa, se a gente conseguir ter essa capitalização em 4 anos, a gente vai fechar com quase 5 milhões de recursos federal. E olha, a gente já tem outras perspectivas, através do nosso prefeito, que tá trabalhando diretamente nessa frente, a gente já tem outras perspectivas. Mas aqui eu já estou contando só o que foi empenhado e pago. Sendo que desses 1.243.000, 1.050.000 já estão na conta do município. Então isso é um dado muito interessante que mostra como que a gente tem comprometimento para superar essas dificuldades. Na média e alta complexidade, gente, quando a gente assumiu a gestão dos nossos prestadores, nós tivemos um incremento anual da receita do município de R$339.000. Olha só que coisa importante. Ah, mas por que o município não assumiu a gestão plena antes? Por quê? Isso vem lá de trás. A gente tem 853 municípios. E em Minas Gerais hoje deve ter uma faixa de 80 municípios pleno, porque dá trabalho, gente. Você acha que é fácil você plenar o município? É muita viagem em Belo Horizonte para você fazer um entendimento, é participação em curso, é faturamento. Hoje vocês, os senhores, podem observar o quê? Hoje não tem várias pessoas que vão aqui no laboratório lavar ou fazer seu exame de sangue? Sabe o que foi isso aí? Foi graças a nós termos assumido a gestão dos nossos prestadores, o teto do município, cerca de R$60.000, que ficava perdido de exame de sangue, por quê? Porque o município não tinha laboratório e eu não podia trazer esse dinheiro para me pagar o Assis, que também tem um laboratório. Então, o que nós tivemos que fazer? Plenamos o município, abrimos um processo de credenciamento, o laboratório faz o atendimento da tabela SUS e eu consigo transformar esses R$60.000 anuais em recurso para o município, para o cidadão. Então, olha só, hoje o cidadão, quando tem um exame de atenção básica, ele chega na secretaria, exame de atenção básica pedido aqui pelos nossos médicos internamente. Ele protocola o seu exame numa semana e no máximo 5, 6 dias depois ele já está fazendo aqui. Dentro dos exames que são, dentro daqueles que são da rede que está credenciada. Não são todos os exames, são só aqueles mais de atenção básica mesmo. Então, isso aí é mais uma vantagem, mais uma coragem que nós tivemos para assumir essa gestão plena. Para vocês terem uma ideia do êxito que a gente tem essa gestão, hoje eu sou parte, eu represento os 853 municípios numa comissão do COSEMES que estuda plenar todos os municípios de Minas Gerais. Eu sou um membro titular. Sou eu, secretário de Carandaí, e um secretário, a secretária, esqueci o nome da cidade que ela é. Então, o secretário de Saúde de Novo representa lá em Belo Horizonte. Eu sento na mesa com a subsecretária de Regulação na cidade administrativa para a gente discutir e mostrar. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Um outro dado importante, através dessa gestão plena que o município tem hoje, hoje o município apaia uma prestadora de serviço do município. Antigamente o dinheiro vinha para o Estado repassava para a APAE. Então hoje o município fecha o serviço, a APAE faz a prestação de contas, tá? em até 5 dias depois o município deposita o dinheiro na conta da APAE. E o Estado estava demorando até 90 dias para repassar um mês para a APAE. Então, olha só, é também mais uma ação nossa com responsabilidade para que a gente possa manter também essa parceria com a APAE. Entendeu? Outro dado importante, já que tocou no assunto, está perdendo recurso do agente comunitário de saúde. Então, vamos lá, vamos colocar então as coisas às claras. Quando nós iniciamos a nossa gestão, eu fui alertado via COSEMS Belo Horizonte que o município de Rio Novo possuía um teto de 4 agentes de endemias, tá? O município poderia receber por 4 agentes de endemias e só estava recebendo por 1. Eu falei, não é possível, o município tem 4 e só 1 que está recebendo esses anos todos, é só por 1. Falei assim, mas o que é que tem que fazer? O que é que tem que fazer para a gente receber esse recurso por inteiro? Guilherme, um processo seletivo. Eu falei, mas teve processo seletivo em 2014, se eu não me engano? Não, tem que fazer o processo seletivo, mas só que no processo seletivo tem que constar que tem que ser de acordo com a lei que fala sobre a estabilidade do agente endemia, ou seja, ele tem que ser um prazo por tempo indeterminado. Então faz um processo seletivo por tempo determinado, não pode se lançar no Kines a informação, e o município perdeu, durante esses anos aí, R$ 4.056 por mês para manter os seus agentes de combate à endemia. Quer dizer, 4 mil não, na verdade foi 3 mil, porque recebia por 1. Então o que nós fizemos? Ao abrir o processo seletivo, colocamos essa situação do processo seletivo, contratação por prazo indeterminado, atualizamos o nosso Kines e, a partir de então, está lá o município recebendo o seu teto para financiar os seus agentes de combate à endemia. Então, falaram que eu tinha perdido recurso de mais de R$ 100 mil, e está aí a prova que não houve essa perda, e está aí a prova que a falta de comprometimento gerou, sim, comprovadamente, prejuízos aos cofres públicos, porque teve que arcar com recurso próprio. E sendo que esse é um dos poucos programas que ainda o Ministério da Saúde vincula, paga e paga em dia o agente de combate à endemia. Tá? Então, gente, era só isso que eu queria deixar registrado para vocês. Tá? Eu espero que tenha sido proveitoso, que vocês saibam que nós estamos lá à disposição na Secretaria Municipal de Saúde para qualquer esclarecimento. Isso é bom, tá? Isso é bom porque eu tenho sempre na minha cabeça que aqui é uma casa legislativa, uma casa oficial, uma casa que está tudo registrado. Eu tenho o maior prazer de vir aqui, todos sabem que o apreço que eu tenho pela Câmara. Se eu me afastei por um período da Câmara, foi porque eu entendia que o município precisava muito de mim na Secretaria de Saúde, porque eu, quando eu pego algum projeto, eu me empenho ao máximo, eu me dou muito, e assim, eu achava que o município em si precisaria muito de uma pessoa com a personalidade assim, com a ação assim, devido a essa situação que nós vivenciamos aqui em 2013 e 2016. Sempre estarei à disposição para qualquer convocação, tá? Não existe essa situação que, igual da outra legislatura, eu passava meses e meses solicitando a presença de um representante aqui, e quando conseguia, não conseguia lograr êxito nas contestações, eram informações imprecisas, mas eu gostaria de dizer isso aí, que muito obrigado mesmo pela oportunidade, tá? A Secretaria de Saúde está lá à disposição, e eu tenho certeza que o meu objetivo é, quando eu retornar, eu ter conseguido construir um ambiente e uma estrutura melhor daquela com a qual eu peguei. Tá bom, gente?
Parabenizar o secretário pela explanação. Acho que é importante mesmo manter a Câmara ou a população informada, e é isso mesmo, tem que ter transparência no que está sendo feito, né? Algum vereador quer fazer uso da palavra?
Não, presidente.
Com a palavra, vereadora Dulcimar.
Eu não poderia deixar de falar, Guilherme, que nesses anos todos que a gente está aí na saúde, eu nunca vi uma explanação detalhada dos quadrimestres para poder fazer um relatório de gestão igual que você colocou. Eu falo isso assim, com muita propriedade, porque eu não tenho dúvidas da sua capacidade, em momento algum, Guilherme. Eu tiro o chapéu para você e sei que as suas viagens a Belo Horizonte, muitas vezes eu escuto às vezes falar, o secretário não está aí, o secretário é técnico, mas o secretário tem que ser técnico mesmo. Porque você mostrou e resgatou do município tudo aquilo que ele perdeu nesses anos todos na saúde do município. Eu sou testemunha disso, tanto no legislativo quanto lá fora, como funcionária pública. E eu te parabenizo mesmo e que você continue desse jeito mesmo, Guilherme. Que nós temos que recuperar mesmo tudo aquilo que o município perdeu. E você está de parabéns nessa explanação. E a gente lamenta que, vou falar aqui, quero que conste em ata, que talvez os autores, o autor do requerimento não possa estar presente para estar ouvindo de você, mas vai estar aí a ata para ele poder estar ouvindo e acredito que depois da sua explicação, eu acho que não gera momento algum dúvida e que você continue transparente desse jeito e vamos levando o município aí cada dia mais, resgatando aí tudo que ele perdeu. Está de parabéns, tá, Guilherme? Só isso. Boa noite.
Mais algum vereador deseja fazer um...
Boa noite.
Quando lá, vereador Jordão.
Boa noite a todos os colegas. Secretário de Saúde, Guilherme. Eu só quero pedir a ele, e antes dar os parabéns, né? Para que deixe impresso na mesa esses relatórios para que os autores leiam, né? Porque aí eles ficam mais cientes disso. Eu acho que deixando impresso eles têm a oportunidade, porque quem teve o interesse mesmo não está aqui. Tá? Uma boa noite a todos. Muito obrigado.
Só para... Eu deixei naquele computador ali, na área de trabalho dele, tem os três relatórios e mais esse PowerPoint que eu fiz aqui. Então, é aquele que desejar, então pode ficar à vontade ali, pode imprimir o relatório público ali, então já está salvo ali, tá? Presidente, de antemão, eu gostaria também de antecipadamente solicitar que agora, no final do ano, eu vou oficiar vocês aqui da Câmara, porque eu vou estar... fazendo uma apresentação para vocês das demandas lá da Secretaria. Eu acho que é muito importante, porque uma das maiores dificuldades que nós tivemos lá na Secretaria ao assumir foi que, devido à estrutura que existia antes, a gente não tinha parâmetro para a gente criar um gráfico, para a gente criar um indicador, por exemplo. Eu não tinha noção de qual que é um indicador do ano passado de um raio-x. Quantos raios X que eram marcados? Eu não tinha esse dado. Quanto que eu tenho? Então, quando você trabalha com indicado de um ano para o outro, você vai melhorando essa estatística. Então, eu quero mostrar para vocês de 2017 e 2018, fazer um comparativo, para mostrar quanto que foi a nossa evolução em relação às demandas, marcação de consultas, para vocês terem uma ideia. Vou falar uma coisa aqui, o Pablo está de testemunha. Ano passado, a partir de outubro, minha vida foi uma correria no sentido de que acabou as cotas do município de fazer cirurgia em Juiz de Fora. Olha só que coisa impressionante. Não tinha mais cota para fazer cirurgia. E começou a chegar as demandas. Ó, tá chegando cirurgia, tá chegando cirurgia. Então, eu tive que ir no Pão Marechal fazer uma antecipação de cotas de cirurgia desse ano para que a gente pudesse atender. E isso é um fato raro. Entendeu? Porque a maioria das vezes, por quê? A partir do momento que você marca pouco médico, você tem menos número de demandas de cirurgia e automaticamente sua cota sempre sobra. Então, em outubro, a gente conseguiu zerar a nossa cota de cirurgia. Olha que dado interessante. Para vocês terem uma ideia, no SISREG, que é o Sistema de Marcação de Consultas via PAM Marechal, eu assumi a Secretaria de Saúde... com a marcação, se marcava mais ou menos 40, 50 consultas mês, via SISREG. Hoje a gente tem uma marcação mais ou menos média de 200, 210 consultas por mês. Então, assim, realmente deve incomodar ver as pessoas realmente cuidando da sua saúde. Cirurgia de catarata, já foram mais de 40 que foram feitos. Vocês não sabem, vocês devem saber, principalmente quem mexe na área da saúde, vocês também todos, como que é difícil uma pessoa virar para você e falar assim, eu não estou enxergando por causa de uma catarata. Eu não estou enxergando por causa de uma catarata. Então, assim, o Ormeu colocou como prioridade, Guilherme, catarata, nós vamos trabalhar para a gente conseguir colocar as cataratas do município em dia. E hoje, graças a Deus, só agora, mês passado, a gente deve ter operado mais de 10. Acho que foi 12 ou 13 cataratas. Esse mês vai mais catarata. Entendeu? Então, assim, realmente é um número bem, bem legal, bem, bem, bem impressionante a evolução que foi tendo. Às vezes a gente não explana muito nesse momento, porque a gente quer realmente fazer uma coisa que vai ficar marcada e no momento oportuno todos vão ter ciência disso, tá bom?
Mais um vereador deseja fazer uso da palavra? Eu declaro encerrada a sessão. Lembrando que quinta-feira, 7 horas, aí a secretaria vai fazer a convocação de todos os vereadores. Os dois projetos que estão pendentes. Boa noite a todos.